primeira sexta-feira do ano. Bom dia para você que ouve a gente neste instante, desde sempre até o período que se fizer necessário. A gente começa desde já a edição de hoje do Giro por Guaspé, já convidando para que você prossiga conosco durante essas duas horas em que estaremos lado a lado, frente a frente, e assim conversando nesse bate-papo que vai e volta a informação, essa comunicação de mão dupla, tripla e de milhares de pessoas que ouvem a gente nesse exato momento. Bom dia, o Giro tá no ar.
A partir de agora, na 87 FM, Giro por Guaxupé. Entrevistas, reportagens e o intervalo musical mais agradável do rádio. Está começando o Giro por Guaxupé.
É, e com a produção de Flávio Inácio e de Priscila Máximo, começamos o Giro de hoje já desejando um bom final de semana e dizendo que estamos aqui de braços abertos para conversar com você sobre aqueles assuntos que envolvem o nosso dia a dia, aqueles assuntos que fazem a gente pensar, a gente lamentar, a gente ficar feliz, né? E, por exemplo, a gente ficar por dentro do trabalho bem feito que é feito por pessoas daqui da nossa cidade. O caso do professor Giovanni Oliveira, ele que é especialista em violão e que vai conversar conosco nesta sexta-feira sobre o seu trabalho. É o caso também das pessoas ligadas às companhias de reis, que dedicam a sua vida para isso, né? Que abrem a sua residência, que abrem a sua casa para receber pessoas, inclusive desconhecidas, mas tudo isso graças a uma fé inabalável, a uma força incontrolável de gratidão. No programa de hoje a gente fala sobre a gente vai ouvir aqui os melhores momentos, os momentos mais curiosos aqui, rapidinho, compacto, né? Para quem perdeu ontem, para quem ouviu falar, o Tião Cascudo teve lá na rádio, desceu a lenha, um monte de coisa. A gente vai ouvir aqui alguns trechinhos dessa prosa que o ex-vereador realizou com a gente no programa de ontem. Programa do dia 7 de janeiro de 2011, às 10h03 da manhã, está começando. E falaremos sobre eleição no Conselho Tutelar também. Isso e um pouquinho assim mais, desde já.
Previsão do tempo. Previsão do tempo.
Temperatura máxima 28 graus, mínima 18. Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de tempo nublado com chuva a qualquer momento. Esta é a previsão da Somar Meteorologia através do tempo agora.
Previsão do tempo.
O giro por Guaxupé.
E existem aquelas pessoas que querem fazer concursos nesse ano para se dar bem na vida. É o que conta o Fábio Ruas. 70 mil concursos podem estar disponíveis, tudo isso disponíveis para o povo brasileiro se dar bem.
Os concursos públicos federais, estaduais e das prefeituras das capitais brasileiras devem oferecer em 2011 entre 40 mil e 70 mil vagas. A estimativa é da produtora editorial especialista em concursos, Raquel Zanol. Ela se baseou em informações fornecidas pela Associação Nacional de Proteção e Apoio a Concursos. Estudar com antecedência, com materiais de qualidade e estabelecer uma rotina diária de estudos são as principais dicas da produtora para os concurseiros.
Estudar independente do edital, ter uma rotina de estudos contínua, saber organizar o seu estudo de acordo com as matérias do programa, e saber priorizar as matérias mais importantes e saber dosar bem esse estudo e se cercar do melhor material possível, seja na parte de técnicas de estudo, seja na parte de teoria e questões, de fato, do conteúdo das matérias. Mas material de alta qualidade faz diferença.
Ela explica o que deve ser feito antes da publicação do edital.
Pode usar o edital anterior como base para se preparar e aí, sendo publicado o edital para a próxima na seleção, aí você faz só os ajustes necessários no seu plano de estudos.
O edital dos Correios está previsto para ser lançado ainda em janeiro, com mais de 6.500 vagas de trabalho. A formação de cadastro de reserva do Banco do Brasil foi publicada nesta terça-feira para Alagoas, Amazonas, Ceará, Paraíba e Paraná. Outras provas ainda devem ser lançadas este ano. INSS, Polícia Federal, Petrobras, Senado, Empresa Brasil de Comunicação, Defensoria Pública da União e Ministério da Fazenda estão entre os mais esperados. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Fábio Ruas.
O giro por Guaxupé, em defesa da nossa gente.
O Luciano está ouvindo a gente pela internet. Olá, amigos da 87, é a primeira vez que eu vou ouvir a rádio de vocês. Um grande abraço, muito obrigado aí pela estar debutando aqui na nossa 87 FM. Ficamos contentes. As senhoras e senhores que se interessam por mensagens positivas, o orador espírita Pedro Camilo, ele é de Salvador, vai estar em Guaxupé do dia 22 de janeiro, neste sábado agora, no dia 22. Vai ser uma palestra aqui no Nova Era, às 8 da noite, Nova Era, que fica aqui pertinho da rádio, da rua Tiradentes, número 620. O Pedro Camilo se tornou muito conhecido no movimento espírita brasileiro, porque entre muitas atividades que ele exerce, ele é considerado o maior biógrafo da médium Ivone do Amaral Pereira. As palestras dele se tornaram muito apreciadas pela sua maneira fácil de comunicar com o público. É o Pedro Camilo de Figueiredo Neto, advogado, escritor e presidente do Núcleo Espírita Teles de Menezes, de Salvador, na Bahia, onde ele nasceu e mora, e é espírita desde os 13 anos de idade. Ele é um palestrante bastante conhecido na Bahia e, ao longo, né, da sua trajetória, ficou conhecido também no Brasil, com atuação também na área mediúnica. Ele tem 4 livros publicados, 3 deles focalizam a notável personalidade da médium Ivone do Amaral Pereira, e o último deles, o livro Mente Aberta, foi editado pelo espírito Bento José. A palestra, então, de Pedro Camilo, de Salvador, Bahia, para os interessados nesta palestra espírita, é no dia 22 de janeiro, sábado, no Centro Nova Era, às 8 da noite, na rua Tiradentes, número 620. E o Cine 14 Bis tem a estreia, nesse final de semana, uma das estreias, é um filme que conta a história de Nossa Senhora Aparecida. Bom dia, Flávio Nasso.
Bom dia, Caetano Cury. Bom dia a todo mundo que está acompanhando o Giro por Guaxupé. E em cartaz até o dia 6 deste mês, no Cine Teatro... Não, perdão, eu acho que eu coloquei a nota errada.
Até o dia 13 desse mês, né? Até o dia 13. Aparecida ao Milagre e Atividade Paranormal 2.
É, isso mesmo. Em cartaz até o dia 13 deste mês, no Cine Teatro 14 Bis, o drama nacional Aparecida, O Milagre e Atividade Paranormal 2, em uma programação que promete emocionar e arrepiar ao público de todas as idades. Não perca! Consulte os horários das sessões no Cine Teatro 14 Bis pelo site www.cine14bis.com.br ou pelo telefone 3551-4228. 3551-4228. No dia 9 de janeiro, a partir das 9 horas da manhã, será realizado na Igreja Sagrada Família e Santos Reis o terceiro encontro das Companhias de Reis de Guaxupé. Haverá uma missa e logo após começam as apresentações das Companhias de Reis. É dia 9 de janeiro, às 9 horas da manhã, na Igreja Sagrada Família e Santos Reis. Prestigie!
Agora 10 horas 9 minutos, esse filme que estreia hoje, chamado A Questão Aparecida ou Milagre, né? Um filme que promete aí também trazer bastante público às salas de cinema do país. E estreia hoje em Guaxupé, nesse dia 7 de janeiro, é hoje mesmo? A Atividade Paranormal, às 8h30. Ah, não, estreia amanhã, né? São 2 sessões, até quinta-feira, às 17 e às 19 horas. Então, a história é assim, é um grave... Eu não vou contar o final porque eu não vi o filme, estou contando aqui o que é divulgado pela produtora. É, um grave acidente coloca a vida do Lucas em perigo e leva o Marcos, que é o Murilo Rosa, o conhecido ator Murilo Rosa aí da Globo, a reviver traumas da infância, evocando a sua ruptura com Nossa Senhora Aparecida, a quem ele responsabiliza pela morte do pai. Ele fica desesperado diante da possibilidade de perder o filho. E ele revive não só a sua história, como também a história do surgimento de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil. Estreia amanhã, às 17 e às 19 horas, no sábado, e vai até quinta-feira, sempre nestes 2 horários, 17 e 19 horas, 5 da tarde e 7 da noite. E depois tem o Atividade Paranormal 2. Esse filme é a sequência de um dos filmes mais arrepiantes, como o Flávio bem falou, do cinema. É um jovem casal que se assusta com atividades paranormais numa casa de campo. Eles sofreram uma tentativa de invasão na casa e eles instalam diversas câmeras de segurança ao redor da casa. O problema é que eles descobrem que os eventos que acontecem são muito mais apavorantes do que eles imaginavam. Hoje, 8h30 da noite e até quinta, às 21 horas, sábado, domingo, segunda, terça, quarta e quinta, às 21, o único horário diferente é hoje, às 8h30, Atividade Paranormal 2, são 90 minutos, e a classificação do filme, para quem gosta de ver filmes que são impróprios para menores, é 16 anos, tá?
Apoio Cultural.
Oi TV,
a mais nova TV por assinatura via satélite do mercado.
Oi TV, é na Universo Oi. Ponto Chique do Cutiula.
Para almoço e lanche, não tem outro igual.
Ponto Chique do Cutiula.
Onde tem Copasa, tem mais saúde e qualidade de vida.
Há mais de 40 anos, a Copasa leva saúde e qualidade de vida para milhões de mineiros. São cerca de 10 mil funcionários, laboratórios, pesquisas e milhões de reais investidos em tecnologia e soluções. Hoje, mais de 600 municípios mineiros contam com o sistema de abastecimento de água da Copasa, redes de coleta e estações de tratamento de esgotos. Com tanta experiência, uma certeza: onde tem Copasa, tem mais saúde e qualidade de vida.
Copasa e Governo de Minas.
Agora 10 horas e 12 minutos. A febre amarela é uma doença séria e cuja vacina é uma solução. Lúcia Rodrigues.
A vacina contra a febre amarela deve ser tomada no mínimo 10 dias antes da viagem. Esse é o tempo necessário para que o seu organismo comece a produzir anticorpos contra o vírus da doença. Vale lembrar que a imunização é indicada para viajantes e pessoas que residam em áreas consideradas de risco. O mapa com os países, estados e municípios com indicação de vacinação pode ser acessado no site do Ministério da Saúde. A médica Helena Sato, diretora de imunização da Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo, alerta.
Quem for viajar para o exterior. Então, temos países aqui na América Latina, como, por exemplo, na Venezuela, ou Paraguai, ou Bolívia. Quem for viajar para esses locais, para esses países, é fundamental não esquecer a vacina contra a febre amarela. Para quem for viajar para a África...
Viagens pelo Brasil.
Todos os estados da região norte e centro-oeste do país, todos têm indicação para tomar vacina de febre amarela. E nós tivemos ampliação das áreas de risco para a febre amarela. Parte do Rio Grande do Sul, parte do Paraná, Santa Catarina.
Cerca de 400 municípios paulistas das regiões noroeste e sudoeste estão com indicação de vacinação contra a febre amarela.
Quem for viajar para Araçatuba, quem for viajar ali para São José do Rio Preto, até a região de Ribeirão Preto. E a região sudoeste são próximos aí, ali ao município de Botucatu e Itapeva.
A imunização é de graça e indicada para qualquer pessoa a partir dos 9 meses de idade. Quem se vacinou há pelo menos 10 anos não precisa repetir a dose. Agência Rádio Web com informações de São Paulo, Lúcia Rodrigues.
Cidadania e Utilidade Pública. O Giro por Guaxupé.
Em defesa da nossa gente, às 10 horas e 14 minutos, você está ouvindo a programação da Comunitária. E ontem eu tive a gratíssima satisfação de poder participar da chegada. Na verdade, eu passei rapidinho ali para fazer uma reportagem ao vivo aqui dentro do Bate-Bola Viola, onde o pessoal ali do Planalto estava preparando uma chegada de Companhia de Reis. Eu tive a grata satisfação de poder participar ali dos bastidores, né, da montagem desta festa. E é algo realmente impressionante a fé que as pessoas depositam em Santos Reis. A devoção do público não tem preço, né? E as graças alcançadas, as promessas que são feitas, caso algum problema seja solucionado, graças à interferência dos Santos Reis, conforme a crença popular, isso faz com que muita gente se mobilize em prol de fazer espécies de oferendas, né? De cumprir promessas. Por exemplo, teve uma promessa que um rapaz, depois ele vai contar a história aqui, ele, quando ele era pequeno, ele tinha paralisia infantil. E a mãe fez a promessa que se ele fosse curado, ele seria bastião de Folia de Reis durante 7 anos. E ele ficou bom. E há mais de 20 anos ele é bastião de Folia. Ele cumpriu a promessa e continuou. Existem histórias e mais histórias que a gente vai ouvir já na programação do 87 FM, dessas pessoas que acreditam e muito no poder das coisas invisíveis, que acreditam e muito no poder da cura através da fé, através do pensamento, através da intervenção divina. E em companhia aí da participação, podemos dizer assim, dos reis magos. São depoimentos de pessoas que são pessoas simples, né, gente que abre o seu coração para esse microfone e que nós ouviremos agora. a Landa, a Yolanda do Planalto, Xuxa do Planalto, é quem abriu aí a sua residência para que desconhecidos, inclusive, participassem dessa chegada da Companhia de Reis, tradicionalmente celebrada no dia 6 de janeiro de 2011, no caso desse ano. E não foi só ela quem fez aí o jantar, né? Todos os vizinhos, um monte de gente da comunidade, cada um fez um pouquinho, tinha um que levava uma bacia de feijão, outro levava uma travessa de arroz, outro levava um fardinho de guaraná, e não parava de chegar coisas para que a festa acontecesse. E tinha um freezer cheio de refrigerante, tinha panela de arroz, panela de feijão, macarrão, batata, para todo lado. E acima de tudo, o que vale é a vontade e o pensamento positivo, que é possível reverter problemas até então irreversíveis. A Xuxa contou pra gente sobre essa fé que as pessoas têm em Santos Reis.
Cada um das pessoas tem um certo, uma certa coisa que vem trazer um problema dentro da família, uma coisa ou outra. Ainda bem que no meu caso também, né? Que todos os anos quando eu saio, sempre estou recebendo uma graça. E essa graça que a gente recebe, a gente fica devendo ela, como eu que sou encarregada de sair com a companhia, eu acho que a minha obrigação é fazer aquilo que eu já, da minha intuição, né? E as pessoas que vêm fazendo promessa, ainda quando uma senhora que acabou de chegar agora, pedindo para cumprir a promessa que ela fez, que foi válida, né? E pessoas que a gente vem percorrendo aí, é comida que as pessoas faz promessa, é donativo para ajudar na festa, né? Porque sabe que a gente faz, entendeu? Então, isso aí é a nossa...
Como é que é o seu nome?
Gasparina.
Gasparina, qual que foi a sua graça ao contar?
Meu neto, ele estava isento à lactose, ele é isento à lactose, à soja, tudo. E hoje ele está bem. E essa promessa eu fiz em São Paulo, eu sou de São Paulo, e vim cumprir a minha promessa.
Você mora em São Paulo?
Moro em São Paulo.
Você é da comunidade aqui?
Sou da família minha, é de Baixo Pé. Da minha filha também.
E como que você veio parar aqui, nesse dia, justamente através, aqui nesse local?
Através de amigos. Do vereador Nico, entendeu? Da esposa dele. Pessoas que gostam realmente de mim e do Francisco, do meu neto.
Tá, e ele tá bem hoje?
Graças a Deus. Tá viajando.
E como é que foi esse momento de devoção? Você pediu pra quem? Pra que ele tivesse o problema resolvido?
Pra Gaspar, que Gasparina é Gaspar, né, filho? Eu já tive uma promessa há muitos anos atrás comigo e eu saí dela, de um câncer, de várias outras coisas, e superei, tô aqui na tua frente agora, tá bom? E meu neto também.
Você fica emocionado nesse dia?
Fico. Eu tô muito emocionado. Tanto é que na hora da chuva eu tava chorando lá na casa do amigo.
Aproveitou a chuva e as lágrimas nos
braços. Justamente. Entendeu? Sou a Filomena dos Doutores da Alegria em São Paulo. Você vê, eu sou uma pessoa que tem um serviço público e nem por isso eu deixo a minha fé de lado.
Você participa dos Doutores da Alegria?
Participo.
Então você está acostumada já a praticar o bem por aí?
Já. É a minha vida.
E o seu nome?
Rosângela.
Rosângela, o seu caso é parecido com o dela?
Não, eu tive uma trombose, fiquei 1 ano e 8 meses andando de muleta. Aí eu fiz a promessa para Santo Reis, se me desse a minha pena durante 7 anos, eu daria um lanche ou uma comida. Aí é por isso que eu tô aqui hoje, pagando a minha promessa.
E foi, e você teve um problema solucionado?
Tive, graças a Deus. Ainda falta mais um pouco, mas eu tenho muita fé em Santo Reis que eu vou superar tudo.
Qual que é? Há 7 anos, você já tá, nós já estamos em que ano?
Em quarto ano.
E o que você trouxe pra cá hoje?
Hoje eu trouxe um fardo de guaraná e o pessoal vai trazer mais alguma coisa pra ajudar.
Mas o principal é aquilo que você carrega no coração?
Com certeza.
O que você carrega no coração?
A fé é muito grande de Santo Reis. E eu sou muito devota a ele, que eu já superei muita coisa e tenho certeza que eu vou superar mais.
Fala que o repórter tem que ser frio, né? O repórter não pode se envolver. Como é que a gente não emociona com histórias dessas?
Antônio Carlos, ele é baixão da Companhia de Reis aqui. Você é da Companhia Estrela do Oriente?
Sim, somos. Tá.
Qual que é a sua história? Conta pra gente.
Eu tinha 8 meses quando me deu paralisia infantil. A minha mãe fez promessas nos 3 Reis Santos, eu vesti 7 anos. Porém, eu já vesti Já em torno de 22 anos já disse que eu pego a farda. O Santo Reis é muito milagroso, graças a Deus eu estou aqui andando.
A promessa é você ficaria 7 anos como bastião, mas você não. Você cumpriu a promessa e continua.
Sim, com certeza.
O que, que você pode falar sobre a devoção da sua família, Santos Reis, e a sua particularmente?
Ah, minha família, minha mãe era muito devota, meu pai também. Todo ano a gente estava junto. Nós saímos com a companhia cumprindo promessa também. É, a devoção é muito grande, porque os Três Reis Santos significa muito para quem conhece um pouco da história. Significa muito, entendeu? E é uma coisa que não pode acabar e o pessoal está deixando acabar. A juventude aí não vem dando valor que merece.
Você teve paralisia infantil e nunca mais teve mais nada?
Não, graças a Deus. Graças aos Três Reis Santos não tive mais nada. Tem um pequeno problema que manca um pouco, mas em vista aí do pessoal que deu na mesma época, que ficou cadeira de roda, muleta, muitos até morreram, graças a Deus eu fiquei normal.
Quantos anos você tem?
Eu tenho 36 anos.
A dona Alzira é funcionária da Câmara Municipal. Ela também estava lá com a panela de feijão, mexendo a panela de feijão. Que gostoso!
E a senhora que preparou esse tacho aí?
Foi eu, mas a Ana fizemos.
A senhora mora aqui na região?
Moro aqui perto.
E todo ano tem essa festa?
Todo ano tem essa festa e eu já faz tempo que eu venho ajudar a Landa. E todo ano eu tô aqui.
Tá. Você tem alguma devoção especial para os Três Reis Magos?
Ah, eu tenho muita fé nele, tudo. E esse ano eu fiz uma promessa, eu servi um almoço para a companhia na minha casa e eu sou muito devota a ele.
Tem algum vereador que vai vir aqui hoje, não?
Ué, não sei, a gente convidou, né? A mulher do Durvalino tá aqui, né? A gente convidou, a Landa convidou eles, eu hoje também convidei, espero que eles venham, né? Prestigiar a companhia da Landa.
Você acha que essa quantidade de feijão e arroz que tá aí vai dar para todo mundo que vai vir?
Ah, vai. A gente fez com muito carinho, muito bem feito, sabe? Vai dar sim, se Deus quiser.
O Bé ainda sobe um pouquinho.
Ah, sobe. A comida do Santo Rei faz milagre.
O pessoal sai desde o dia 25 percorrendo aí as casas e tem almoço, janta, para todo lado. A Xuxa contou pra gente essa história.
É, então, com certeza. A gente faz a compra de promessa das pessoas, mas eu sou uma pessoa que eu não marco meus almoços, os lanches que o pessoal costuma tratar dos foliões. Eu não costumo marcar de um ano para outro, porque a minha companhia sai para cumprir promessa das pessoas, né? Então, aí, com isso daí, o pessoal, nós saímos do dia 24 para o dia 25, e antes dessa saída, eu já estou tratando do pessoal na minha casa, a gente já está tendo movimento do pessoal, a gente trata, faz lanche, dá comida, entendeu? E nós percorremos a cidade inteira, fazendo esse trajeto e cumprindo essa sensação.
Acabou? Não. Já a gente vai voltar a falar desse assunto aqui no nosso programa. A gente vai receber a Gasparina, que contou essa história aí. Ela que é doutora da alegria em São Paulo, tá aqui em Guaxupé especificamente para cumprir a sua promessa. E vai estar aqui no estúdio já contando a sua história. E não é só essa história do netinho dela, não. Tem outras histórias com problema que ela mesma teve de saúde que ela vai contar para nós. Acabou a Folia de Reis? Não. 9 de janeiro... Domingo agora, às 9 horas da manhã, vai ter um encontro folclórico na Igreja Sagrada Família Santos Reis. Aí todo mundo se reúne lá, né? Ontem nós tivemos a cidade toda, aí fogo de artifício, diversos pontos de Guaxupé com chegadas de Folia de Reis. E que se encontram todas juntas no próximo domingo na Igreja Sagrada Família Santos Reis. A partir das 9 da manhã até a missa e das 11 até as 9 da noite as apresentações das folias. A primeira é a Estrela do Oriente, essa que a gente estava ouvindo aí, a palavra da Landa. E essa que nós estamos ouvindo de fundo aqui é a turma que esteve aqui na rádio anteontem, né? A Companhia Divina Luz, que vai se apresentar às 15 para as 8 da noite. Agora 10h26, o giro continua. E já já vamos falar sobre a eleição do Conselho Tutelar aqui de Guaxupé.
Apoio Cultural. Farmácia Homeopática Ramo Verde. Há 20 anos, a natureza para a sua saúde. Farmácia Homeopática Ramo Verde. Papelaria Paper Box. Volta às aulas. É na Papelaria Paper Box. 3551-5271. Agromais Produtos Agropecuários. Mais produtividade com mais economia. Intervalo musical.
Todo dia, que agonia. Na quebrada da fileira que chovia. Até sonhar de madrugada. Uma moça sem mancada. Uma mulher não deve vacilar. Eu entendo a juventude transviada e o auxílio luxuoso de um pandeiro. Até sonhar de madrugada. Uma moça sem mancada, uma mulher não deve vacilar. Cada cara representa uma mentira. Nascimento, vida e morte, quem diria? Até sonhar de madrugada, uma moça sem mancada, uma mulher não deve vacilar. Hoje pode transformar. E o que diria a juventude? Um dia você vai chorar. Vejo claras fantasias. Lava roupa todo dia e agonia. Na quebrada da fileira que chovia. Até sonhar de madrugada. Uma moça sem mancada. Uma mulher não deve vacilar. Até sonhar de madrugada. Uma moça sem mancada. Uma mulher não deve vacilar. Ou a vozinha do meu vinho. Sei a bom dia, bom dia. Já fiquei com o dinheiro pra vender passar. Se a vozinha do meu vinho. Sei a bom dia, bom dia. Seja bom dia, bom dia.
Dez e meia agora.
O giro por Guaxupé.
A gente ouviu aí o Luiz Melodia cantando Juventude Transviada. Hoje, 7 de janeiro de 2011, você está acompanhando a programação do 87 FM, o giro por Guaxupé e os fatos do nosso cotidiano. Hoje nós temos também o Cineclube, né? Estávamos agora há pouco falando sobre o cinema. Já já o Flávio vai trazer pra gente as informações aí sobre o Cineclube, que é aqui no Museu Antiga Câmara, na Rua dos Médicos. Música. Olha, o José Hércules Ernesto, ele é presidente de um outro conselho, que é o Conselho da Assistência Social, né? Mas agora ele vai falar como secretário do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, José Hércules Ernesto, aqui no estúdio da Comunitária, para falar sobre eleição no Conselho Tutelar. E sempre que se fala nesse palácio, fala eleição, o povo se mobiliza e se interessa e tal. No Conselho é a mesma coisa, Zé? Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes da Comunitária. É uma satisfação poder estar aqui trazendo alguma informação para a comunidade e, antes de mais nada, cumprimentar o trabalho que a Comunitária vem desenvolvendo, exatamente no sentido, honrando o seu nome, trazendo informações para toda a comunidade, para todo o pessoal que gostaria de saber. Muito bom dia e é uma satisfação estar com vocês aqui.
O Conselho Tutelar, ele é ligado ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. O que é o Conselho das Crianças e do Adolescente? O que é o Conselho Tutelar?
O Conselho da Criança e do Adolescente, ele cuida de todo o trabalho junto às entidades com relação à criança e adolescente. Trabalha junto com o departamento, com a Secretaria de Desenvolvimento Social, no sentido de elaborar as políticas para a criança e o adolescente, fiscalizar essa execução dessas políticas, trabalhar com o Fundo Municipal dos Direitos da Criança também, que onde originam as receitas para que se possa trabalhar. Então essa é a função do Conselho. E o Conselho Tutelar, ele está vinculado ao Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente.
Ok, e é por isso que você está falando aqui em nome do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, já que são vocês que estão organizando a eleição do Conselho Tutelar.
O Conselho Tutelar, ele faz parte da Lei 1523, e recentemente, agora dia 21 de dezembro do ano passado, foi alterado. Os artigos que constavam da Lei 1523 foram elaborados numa nova lei, na 2054, específica para o Conselho Tutelar. E o Conselho Tutelar, ele é regido por normas oriundas do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é quem está organizando essa eleição.
Até quando vai o mandato dos atuais conselheiros e quando começa a próxima gestão?
O Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente são 3 anos de mandato. Nós iniciamos em junho do ano passado e vamos até 2013. O Conselho Tutelar também é um mandato de 3 anos e ele deverá se iniciar logo depois que se efetue essa eleição e tenha tudo concluído. E é 3 anos o mandato.
3 anos. São quantos conselheiros, Zé?
Conselheiros tutelares, são 5 tutelares efetivos e 5 suplentes.
Tá. E o salário é R$1.000?
Atualmente R$1.000, ele é reajustado pela lei 1531, que dá o reajuste pelo IPC.
Tá, então é uma oportunidade, né? Interessante, querendo ou não, é uma oportunidade de emprego aí para quem quiser ter um emprego de conselheiro tutelar. E quais são as exigências para que as pessoas se cadastrem ou se candidatem ao conselho? Tem que ser formado em assistência social, tem alguma coisa assim, ou pode ser qualquer um?
O Conselho Tutelar foi emitido um edital, publicado agora dia 31 de dezembro, e uma das exigências é que a pessoa seja maior de 21 anos, resida no município há no mínimo 1 ano, seja eleitor no município, tenha comprovada idoneidade moral, esteja em gozo dos seus direitos políticos e eleitorais. Essas são as exigências básicas para o pessoal poder se candidatar.
Tá. E quem vota nessa turma, Zé?
Todo cidadão que for eleitor na cidade de Guaxupé há mais de 1 ano poderá votar nessa eleição.
Leva título, leva essas coisas?
A documentação exigida para a votação será a apresentação do título de eleitor com um documento de identidade com foto para que a gente se possa fazer a identificação do eleitor.
Ninguém é obrigado a votar?
Não é obrigatório, vai votar a pessoa que se dispuser a estar no dia da eleição lá.
Tá. Tem alguma estimativa de quantos candidatos devemos ser?
Ainda não. Nós iniciamos as inscrições agora, segunda-feira, e temos até o dia 17 para as inscrições dos candidatos.
Até 17 agora,
17
de janeiro.
De 2011.
Tá. Quem quiser se inscrever tem que procurar quem, tem que levar o que, fazer como.
Os documentos exigidos são os documentos pessoais, carteira de identidade, CPF, comprovante de residência, título de eleitor, comprovante de escolaridade, porque existe no mínimo o segundo grau completo, e as inscrições estão sendo realizadas na sede da Secretaria de Desenvolvimento Social, ali na rua, na Avenida Getúlio Vargas, no horário do meio-dia às 16h, todos os dias.
As mulheres que hoje fazem parte do conselho, elas podem se reeleger?
Podem, qualquer pessoa pode se candidatar desde que preencha todas as condições que estão publicadas no edital.
Uhum.
A reeleição é permitida, com a nova lei, a 254, uma das exigências é que, para ser conselheiro tutelar, se tenha dedicação exclusiva ao cargo.
Ah, tá. Não pode fazer outra coisa. Então.
Então você vai trabalhar como conselheiro tutelar. Não pode estar exercendo outra função.
Ô Zé, agora os ouvintes que se interessam também pela eleição, essa questão do conselho tutelar acaba mobilizando o candidato, ele acaba mobilizando um monte de gente aí para votar nele, né? Então ele quer o cargo, ele, além de ter a disponibilidade e as exigências de estar dentro dele e tal, ele tem que ter também um respaldo, vamos dizer assim, um respaldo, não vou dizer nem político, mas uma certa quantidade de pessoas que o apoiem para que vão até as urnas e votem nesse conselheiro. Você recomenda que haja desde já um preparativo para isso, ou isso não tem nada a ver?
O edital prevê três etapas para essa eleição. Nós vamos ter agora, no dia 26 de janeiro já, uma prova objetiva com questões, 20 questões, sobre o ECA. O que é o ECA? O Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a base, que é do artigo 130 ao 140, fala exatamente sobre o Conselho Tutelar. Então, os que fizerem as inscrições vão passar por essa prova objetiva. Quem obtiver 50% de aproveitamento estará apto para passar por uma avaliação psicológica. Os aprovados nessa avaliação irão à eleição. Aqueles que se dispuserem a candidatar e a trabalhar pela criança e pelo adolescente estão com as inscrições abertas na secretaria, nesse horário que nós falamos, do meio-dia 6 até segunda-feira, dia 17 de janeiro.
Tá. E depois de eleito, o que ele vai fazer? Como é que vai ser o trabalho, o horário?
O conselheiro tutelar, ele trabalha 8 horas por dia, de segunda a sexta, e executa os plantões que são necessários dentro do atendimento. Então, existem algumas normas dentro do próprio conselho que dão essas diretrizes para o trabalho. Então, quem trabalha no plantão, por exemplo, no dia seguinte tem folga e coisa desse tipo, assim.
Zé, a gente sabe que todas as profissões, todas as funções, tem que ter, a pessoa tem que ter um perfil e tem que gostar de fazer aquilo que se dispõe, para que seja feito bem feito, né? Quem se dispõe a fazer um negócio que não gosta, vai fazer pelas metades, só por questão do salário, o serviço vai ficar mal feito, o sujeito vai ficar insatisfeito porque vai estar fazendo o que não gosta. Então tem que ser, a gente recomenda que, assim como a gente falou a questão do concurso público da prefeitura, que a pessoa que se dispuser a participar desse concurso ou dessa eleição tenha no mínimo boa vontade de ajudar, né? Pense primeiro na situação dos menores, na situação de promover o bem aí, de ajudar, de estar sempre fazendo o possível, porque a gente sabe que o conselho tutelar, ele é bastante limitado. É mais do que o salário, que as pessoas pensem sim na função óbvia que é o conselho tutelar, que é administrar aí, não vou dizer nem administrar, mas acompanhar a situação da criança e do adolescente. Então, aproveitando aqui essa oportunidade, você falando aqui como secretário do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e membro de comunidades E uma pessoa que ajuda muito os outros, tem a Associação Procarente, faz parte também do Conselho, do Conselho da Assistência Social, né? O que você poderia dizer para quem se dispõe, para quem se propõe a ser um conselheiro tutelar, ou para os futuros conselheiros tutelares? Eles têm que fazer o quê? Têm que gostar do quê? E têm que ter que tipo de perfil?
O perfil do conselheiro tutelar, antes de mais nada, você já acabou de citar, ele precisa gostar de criança e adolescente. É o primeiro passo. Ele tem que ter esse perfil de gostar de pessoas. E a função primeira do conselheiro tutelar, antes de ser repressiva, é uma função de oferecer segurança, de dar garantias de boa vida para a criança e para o adolescente. Então, o primeiro trabalho que o conselheiro tutelar tem é dar proteção à criança e ao adolescente.
Não é passar medo nos pequenos, né? É proteger, é o inverso.
Nós tivemos um encontro mês passado aqui dos conselhos tutelares aqui da região, foi tratado exatamente disso. Não é função do conselheiro exatamente chegar lá e se vangloriar quando dissesse, eu consegui pegar aquele moleque, aquele menino, aquela pessoa que estava fazendo algo, infringindo a lei. Não é essa a função específica do conselheiro. Antes de mais nada, ele oferecer proteção, oferecer segurança para o menor, para que ele possa estar desenvolvendo um trabalho.
Zé Hércules, o que mais você poderia falar sobre essa eleição, para os ouvintes que se interessam, alguma informação que ficou para trás?
Nós gostaríamos de convidar toda a população, a todos aqueles que se enquadrarem nesse perfil que nós citamos aqui agora, que goste de criança, que tenha disponibilidade, que possa estar trabalhando dentro do conselho, que façam suas inscrições, que se candidatem, procurem conhecer os direitos e os deveres, principalmente, de toda criança e adolescente, que isso é o mais importante. Então, a Secretaria de Desenvolvimento Social está com as portas abertas, aguardando as inscrições do pessoal. O material para inscrição se encontra todo lá, e o edital está fixado lá na Prefeitura, foi publicado no jornal no dia 31. Qualquer informação pode ligar na secretaria, que tem gente disponível para dar informação. O telefone vou deixar para quem quiser falar na secretaria é o 3559-1078 e as informações serão repassadas. E o convite está aberto a toda a população.
Eleição é dia 13 de fevereiro e até lá as pessoas têm que se preocupar de uma forma positiva, claro. Qual é esse prazo agora, dia?
Dia 26, agora nós vamos fazer a primeira prova.
Não, mas
as
inscrições
são até dia 17 de janeiro. Lembra. Tem algumas exigências que estão no edital, é só procurar.
Zé Hércules Ernesto, ele é secretário do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Além de estar correndo atrás aí da eleição do Conselho Tutelar, tem outra eleição que o Zé está participando aí ativamente. Qual é?
Nós estamos no Conselho da Assistência Social também, que atua junto à Secretaria de Desenvolvimento Social na elaboração das políticas públicas para o trabalho social na cidade. Nós estamos com a eleição marcada agora para quinta-feira que vem, dia 13 de janeiro, numa quinta-feira, do meio-dia às 5 horas da tarde, lá na secretaria. Já foram feitos todos os trâmites legais, as inscrições, as entidades. Nesse Conselho da Assistência Social, ele é composto de 9 elementos das entidades da sociedade civil e 9 elementos nomeados pelo prefeito, indicados pelo prefeito. Então é um conselho que tem 18 componentes. E as inscrições já foram realizadas, nós estamos com 12 entidades candidatas ao conselho. Cada entidade indica um efetivo e um suplente, e cada entidade vota em 3 entidades para esse conselho. Os mais votados serão os eleitos, que também terão um mandato de 2 anos. O Conselho de Assistência Social é 2 anos o mandato e deverá iniciar-se dia 1º de fevereiro deste ano já.
E a Associação Procarente vai bem?
A Associação Procarente vem trabalhando, desenvolvendo seus trabalhos dentro das possibilidades que consegue ter. Nós estamos construindo a nossa sede ali no Jardim Urminda, Jardim Arueira, naquele cantinho ali. Já estamos com a nossa cobertura pronta. Inclusive gostaríamos de agradecer a todos aqueles que colaboraram conosco nas nossas promoções para que a gente pudesse ter o telhado lá em cima já. Graças a Deus já está pago. Agora nós estamos participando de algumas atividades para colocar o piso. Quem se dispuser e quiser colaborar conosco, nós estamos de braços abertos aguardando as doações. Precisamos fazer o contrapiso lá. E a Associação Procarente, no momento nós estamos fazendo uma reforma de uma casa ali no Jardim Urminda também. O pessoal que a casinha está muito ruim, está, a água inclusive passava por debaixo da cama, a água da chuva. E nós estamos trabalhando lá nos finais de semana, todo mundo voluntário, todo mundo se dispõe a trabalhar fim de dia, de sábado, domingo, e nós esperamos qualquer um que queira colaborar conosco, não só na parte da mão de obra, como também na parte de ajuda material. A Procarente continua no seu trabalho de ajuda ao Procarente.
Esses dias eu passei ali no trevo da Vime, ali perto da BB, e vi a sede aí do Bom Pastor, né? Tá bacana lá, a sede dá pra ver da estrada, nitidamente. E aí a gente fica pensando como é que luta que as entidades promovem para poder conseguir levantar um telhado, hein, Zé? Que coisa! Tanto dinheiro que tem nesse país, tantos bilhões, agora 500 milhões que vão gastar com não sei o que, aumento de salário de deputado e não sei o que das quantas, agora não sei quantos milhões vai gastar agora em um mês por conta de deputado tampão pro cara ficar um mês sem fazer nada. Gente, como é que as coisas são difíceis e como existe desigualdade e injustiça nesse mundo, né, Zé?
Isso vem mostrar que Guaxupé está muito bem na parte que nós, com o voluntariado. O trabalho que a Secretaria de Desenvolvimento Social vem fazendo no sentido da promoção humana tentando mudar essa ideia de assistencialismo para promoção humana, e nós estamos conseguindo. E juntamente com todos esses voluntários que trabalham em cada entidade, é que se consegue fazer coisas. Você citou a Associação Servos do Bom Pastor. É um exemplo para a cidade. Em tão pouco tempo conseguiram ali adquirir terreno, a construção, e o que que ocorre? São pessoas que correm atrás, vão atrás de empresários, através de pessoas, e correm buscando recursos, como eu citei aqui, de todas as ordens. Uhum. Recurso financeiro, recurso material, recurso humano, que é o que hoje mais influi. E o que a gente pode dizer disso tudo é que dentro desse trabalho que é feito, desse trabalho de voluntariado, o que fica para a gente é a satisfação de poder estar fazendo alguma coisa para os outros. Você está ajudando alguém, você sabendo que você está promovendo a pessoa. Essa é a nossa principal função. Eu já citei uma vez isso. Nós não devemos dar o peixe para a pessoa, simplesmente. Nós temos que ensinar a pescar. Mas a gente vai até mais longe. Não só ensinar a pescar, mas ela saber também produzir esse peixe. Então nós trabalhamos nesse sentido, que a pessoa saiba onde ela buscar os recursos que tem. Hoje nós trabalhamos com políticas aí, dentro da Secretaria de Desenvolvimento Social, que trazem muitos recursos para as pessoas. Os recursos do Bolsa Família, que vem trabalhando aí, ajuda quantas pessoas que estão aí. Mas é um pouquinho para cada um, mas isso é um trabalho que vem sendo feito e que está trazendo resultado.
Sem dúvida. Mas que se a política nacional fosse um pouco mais organizada, ia ser bem mais fácil, né, Zé? as pessoas de bem produzir. O problema é o seguinte, a gente cai aqui numa faca de dois gumes, porque o gostoso da coisa é correr atrás, né? É brigar, é lutar. A gente fica forte, a gente cresce dessa forma, são com as dificuldades, né? A mágica, a arte do negócio são os obstáculos, como diz aqui o guru Hélio Ribeiro aqui desse programa, como o Marcos Páscoa fala também, como a gente ouve nessas mensagens lindíssimas aqui da 87. A graça da coisa é correr atrás, é brigar, é lutar e depois conseguir, né? Não é só a vitória. O legal é escalar a montanha. Chegou no topo lá, agora sim, agora olhar para baixo e descer de volta.
O melhor da festa é sempre esperar por ela. Mas essa política que nós precisamos ter dentro do contexto geral da nação é que nós temos que buscar, como falei no começo, direitos e obrigações também. A partir do momento que você cumpre bem as suas obrigações, você tem como reclamar dos seus direitos. Então, isso é um trabalho que nós temos que buscar. Essa conscientização, essa busca na melhora do trabalho político de cada um. Por isso que cada vez nós estamos falando aqui de eleição, né, é uma oportunidade da gente ir pensando. Aqueles que estarão lá em cima nos representando, nós temos que saber muito bem escolhê-los, saber o que eles fazem, para que depois eles nos deem retorno.
Zé Hércules Ernesto, muito obrigado pela participação, um bom ano para vocês 2011, que vocês consigam aí pelo menos parte dos objetivos, não todos os objetivos, porque tem que ser por parte para a coisa estar sempre... para sempre ter essa motivação para continuar correndo atrás dos direitos das pessoas que têm bastante dificuldade. Tudo de bom para vocês e uma boa eleição aí no Conselho Tutelar.
Muito obrigado a vocês, eu agradeço pela participação e estamos disponíveis para qualquer coisa. Quem se interessar, a Secretaria de Desenvolvimento Social está à disposição lá para esclarecimentos também. Muito obrigado.
Empolgo com esse assunto, o negócio falou em promoção humana, falou em desenvolver gente, falou em proporcionar a vida melhor para os outros, eu fico bem empolgado. Aí a gente vai. Faltam 7 minutos para as 11 da manhã, hoje sexta-feira de novo.
Apoio Cultural.
Esporte Estância, o mundo dos esportes ao seu alcance. Informa a hora certa.
10h53.
Pratique esportes, pratique Esporte Estância.
Pé Jovem Calçados, Sport, Júnior e Pontapé.
Garantimos a melhor compra para o seu pé.
Lojas da Dica, boas compras é aqui. Lojas da Dica, 3 lojas em Guaxupé.
De segunda a sexta, o bom gosto musical invade o seu rádio. É o Sindicato do Jazz. Uma hora de muita música pra você. Sindicato do Jazz. De segunda a sexta, às 10 da noite.
E atenção para notas de falecimento. Faleceu Gilvan Roberto de Vasconcelos, conhecido apenas como Gilvan. Ele tinha 49 anos. A família convida parentes, amigos para o sepultamento, que acontece hoje às 15 horas no cemitério da Praça da Saudade. O corpo está sendo velado no velório municipal. E faleceu também Luiz Assunção, conhecido como Bolinha. Ele tinha 66 anos. O sepultamento é hoje às 2 horas da tarde no cemitério Parque Alto da Colina. O velório acontece também no velório municipal. A gente informa que faleceu aos 49 anos Gilvan Roberto de Vasconcelos. Sepultamento é às 3 da tarde. E aos 66 anos Luiz Assunção, conhecido como Bolinha, cujo sepultamento será às 2 horas da tarde no cemitério Parque Alto da Colina.
Nesta sexta-feira, às 6 horas da tarde, o Cine Clube Guaxupé apresenta um grande sucesso do ano de 1996. É o filme Fargo, que recebeu 7 indicações ao Oscar, consagrando-se vencedor nas categorias de Melhor Atriz e Melhor Roteiro. Então não perca, é hoje às 6 horas da tarde no Museu Histórico e Geográfico de Guaxupé, que fica na rua Coronel Antônio Costa, número 55, próximo à Catedral. A apresentação do filme Fargo pelo Cine Clube Guaxupé. E acontece no dia 9 de janeiro a Feira da Pichincha dos Idosos e Funcionários do Lar São Vicente, com grande variedade de peças a partir de R$1. É dia 9 deste mês, a partir do meio-dia, no Lar São Vicente, onde também haverá baile com o trio Sedução. Participe.
Prestação de serviços e informação.
10h56.
Apoio Cultural.
Oi TV, a mais nova TV por assinatura via satélite do mercado.
Oi TV, é na Universo Oi.
Pé Jovem Calçados, Sport, Júnior e Pontapé.
Garantimos a melhor compra para o seu pé.
Ontem aqui na 87 FM nós recebemos Sebastião Aparecido de Jesus, o Tião Cascudo, e durante aproximadamente 24 minutos e meio ele conversou com a gente sobre a política e ele mostrou o seu ponto de vista sobre isso. Está disponível no site da 87 FM, www.87fm.com.br, a entrevista na íntegra que você pode acessar já e ouvir, ou ouvir os principais momentos e as pérolas que foram proferidas neste microfone.
Il n'ira pas beaucoup plus loin.
Pra quem essas câmeras de monitoramento? É no centro da cidade, é pra vigiar a casa de bacana, casa de juiz, casa de promotor, casa de delegado. E os bairros nossos, onde eu moro, que é uma bomba prestes a estourar? E os outros bairros? Será que vão ter câmeras de monitoramento? É, carnaval é a alegria do povão. Embora eu seja contra de distribuir verba para carnaval, é muito melhor distribuir a verba para que o povo se sinta feliz, para o povo tenha lazer, do que vigiar a casa de bacana. Não seria justo também usar essas câmeras no bairro Colmeia, na Vila Progresso, no Parque 1, Parque 2, Santa Cruz e no 63 bairro de Gospé? Por que só a avenida aqui? Pensa bem. Você é 10% daqueles que não são bacanas, mas lá tem 90% que são bacanas. Câmara igual a que a gente tinha, nunca mais vai ter em Gospé. Ali era uma câmara de vereador. O que eu vejo hoje é um festival de farra no nosso Legislativo Municipal. Eu viajei com meu dinheiro para a posse do Itamar Franco. Eu viajei junto com o vereador Nico. Dormimos no chão. Dormimos numa casa no chão. Acho que, como a presidenta novamente é do partido do prefeito, se ele tiver um mínimo de consciência de renovar seu secretariado, colocando os pessoal altamente qualificados em seus cargos, Roberto ainda poderá sair como um dos bons prefeitos que Gospé já teve. A coup de
pourquoi, le cœur du bonheur. Você é filiado ao PT ainda?
Não, minha ficha lá é número 01. Eu fundei o PT em Gospé. Para mim, o melhor prefeito da cidade já teve até hoje, chama-se Abrão Calil Filho, que não fez propaganda do que ele conseguiu, não sortou foguete reinaugurando quadra, não perseguiu ninguém e foi o único prefeito que eu vi deixar 7 milhões nos cofres públicos.
Moi, je t'offrirai.
Dr. Hebe, como médico e como pessoa, era uma das melhores pessoas, dos melhores médicos da região. Só que como político tratava a gente como um animal. Mas ninguém pode negar que Zeitune foi um dos maiores, se não um dos melhores prefeitos que desenvolveu a cidade.
Você já foi bastante perseguido por conta das suas verdades?
Ora, claro, até sair daqui é claro que eu vou levar mais um processo. Vou ser perseguido. O promotor gosta de me processar. Eu já respondi um processo, um cunhado, eu gosto de responder processo e sempre me sair bem. Agora, perseguido, até que eu tive dois atentados, tentaram me matar duas vezes, mas talvez a terceira consiga. Mas não é justiça, não é processo, não é promotor, não é prefeito, não é paulada que vai calar minha boca, não. Eu, quando eu nasci, o parteiro virou eu de cabeça pra baixo, bateu no meu bumbum e falou, é homem.
Você tem medo de cara feia?
Mas se eu tivesse cara feia, medo de cara feia, eu não olhava no espelho.
Se a eleição fosse hoje, quem que seria o prefeito eleito?
Olha, talvez, do jeito que tá a situação em Gospé, poderia até ser eu.
11 horas e 1 minuto, você ouve 87 FM, o Giro por Guaxupé continua no ar.
Da música de todos os tempos. É hora de abrir o baú do Ricardão. Baú do Ricardão.
Apresentação: Ricardo Bicalho.
Baú do Ricardão.
Caetano Cury e amigos da comunitária. É claro que eu coloco música da era disco também, né? De discoteca. Mas tem que ser muito boa, como essa de King Curtis. Beth Davis Eye.
Her hair is hollow gold, her lips sweet as pride, her hands are never cold. She's got Betty Davis eyes. She'll turn the music on you. You won't have to think twice. She's pure as New York snow. She's got Betty Davis eyes. And she'll tease you. She'll unease you. All the better just to please you. She's precocious. And she knows just what it takes to make a pro blush. She got credit cover, stand up style. She got Betty Davis eyes. She'll let you take her home to whet her appetite. She'll lay you on the throne. Got Betty Davis eyes. She'll take a tumble on you, roll you like you were dice, until you come out blue. She's got Betty Davis eyes. She'll expose you when she snows you, hop to speed with the crumbs she throws you. She's ferocious. And she knows just what it takes to make it pro blush. All the boys think she's a spy. She's got Betty Davis eyes. You, she'll unease you, all the better just to please you. She's precocious, and she knows just what it takes to make it pro blush. All the boys think she's a spy. She's got Betty Davis Davis eyes. She'll expose you when she knows you. She knows you.
Você ouviu o baú do Ricardão. Pérolas da música de todos os tempos. 11 e 6.
Apoio Cultural.
São João Supermercados, o supermercado da família.
São João Supermercado.
Caravela Digital, criação de sites, comércio eletrônico e campanhas web. Acesse caraveladigital.com.br. Ponto Chique do Cutiula.
Para almoço e lanche não tem outro igual.
Ponto Chique do Cutiula.
11/6.
E acontece dia 22 deste mês, no Centro Espírita Nova Era, uma palestra com o renomado orador espírita Pedro Camilo, ele que é de Salvador, na Bahia. Suas palestras se tornaram muito apreciadas pela sua maneira fácil de se comunicar com o público. Então não perca, é no próximo dia 22, às 8 horas da noite, no Centro Espírita Nova Era, na Rua Tiradentes, número 620. E o Cine de Guaxupé está divulgando as seguintes oportunidades de emprego: carpinteiro, vendedor, costureira de lingerie, motoboy, costureira de calçados, doméstica, mecânico industrial, arte finalista, designer gráfico, garçom, ajudante de cozinha, retireiro mecânico, cobrador, auxiliar de monitoramento, serralheiro, auxiliar em administração, professor de inglês, servente, balconista e salgadeira. Para mais informações, fale com o Cine na Rua Tiradentes, número 19, no centro de Guaxupé, ou pelo telefone 3559-1139, 3559-1139.
Comunitária, prestação de serviços e informação.
Atenção, senhores carnavalescos, saiu o edital para a liberação de verba para quem quiser sair no carnaval às escolas de samba. São R$80 mil no total que serão distribuídos para as escolas participantes deste edital. O edital está disponível no site da prefeitura, www.guaxupé.mg.gov.br. De 10 a 21 de janeiro acontece a inscrição dos projetos que serão beneficiados pela Lei Municipal 1919, que cria o Fundo Municipal de Cultura para a realização do Carnaval de Rua de Guaxupé. O governo municipal pretende colocar esse incentivo cultural à disposição dos grupos e blocos carnavalescos como instrumento de apoio, objetivando a realização do Carnaval de Rua em Guaxupé. Esse incentivo, representado por aporte de recursos financeiros, destina-se aos grupos ou blocos carnavalescos, podendo ser concedido a pessoas físicas ou jurídicas. Segundo o edital, o objetivo é estimular o desenvolvimento cultural, turístico e de lazer em Guaxupé. Esses projetos, assim como nos anos anteriores, serão analisados por uma comissão especialmente nomeada para esse fim, que vai valorizar a exemplaridade e a criatividade dos projetos. Serão também adotados como parâmetros de avaliação o potencial de realização da equipe envolvida, a adequação da proposta orçamentária, a viabilidade, a acessibilidade ao público, o efeito multiplicador e a permanência da ação. Então, as pessoas que quiserem se inscrever nesse edital estarão participando aí de um bolo que custa R$80 mil. Esses R$80 mil serão distribuídos entre os grupos participantes do projeto, observados os orçamentos apresentados e conforme julgamento da Comissão de Avaliação dos Projetos Carnavalescos. O repasse para cada bloco ou escola de samba participante fica limitado ao valor máximo de R$12 mil, tá? A distribuição dos recursos vai levar em conta o seguinte: o número de projetos apresentados e aprovados, o número de componentes no bloco, a natureza da sonorização, ou seja, se o bloco tem bateria, se vai utilizar som mecânico, os proponentes já beneficiados nos exercícios anteriores serão priorizados, desde que a prestação de contas tenha sido regularmente aprovada. Então, por exemplo, o sujeito vai ter uma bateria aí que custa mais caro, né? Então ele vai ganhar um pouco mais do que o outro que vai ter só um caminhão de som. É o que a gente entende, né? Eu estou fazendo aqui uma leitura desse edital que leva em conta a natureza da sonorização, né? Ou seja, se o bloco tem bateria ou se vai utilizar o som mecânico. Esse incentivo está sendo divulgado a partir dessa semana, e as inscrições serão realizadas na Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, que fica ali no Teatro Municipal, de 10 a 21 de janeiro, de segunda a sexta, das 9 às 11 e das 14 às 16 horas. A inscrição vai ser você vai ter que preencher lá um protocolo de formulário, e o formulário deverá ser apresentado numa via. Esse formulário é oferecido, fornecido aí pela Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, tá? Os interessados têm que apresentar uma série de documentos que estão disponíveis aqui no próprio edital, que está no www.guaxupé.mg.gov.br. A liberação dos recursos aqui é uma coisa muito importante, né, que atrasa a vida aí dos foliões, dos carnavalescos. Está no edital que os recursos serão distribuídos até o dia 28 de janeiro de 2011 na Secretaria de Finanças da Prefeitura de Guaxupé. Isso aqui é algo, é um avanço isso que está acontecendo. Apesar de que esse ano a gente tem a sorte aí do carnaval ser de 5 a 8 de março, ano passado as pessoas estavam preocupadíssimas, né, com a liberação da verba, que demorou para sair, e agora está no edital que o dinheiro vai ser dado no dia, até o dia 28 de janeiro de 2011 na Secretaria de Finanças da Prefeitura de Guaxupé. Isso é bom. Pelo menos é o que está aqui no papel. A prestação de contas, o pessoal vai ter que fazer a prestação de contas, aí tem o prazo aqui, né, as notas fiscais terão que ser apresentadas no dia, a partir do dia 1º de fevereiro até o dia 15 de março, e aí a prestação final vai ser lá no dia 30 de junho. E aí tem uma lista aqui de exigências que consta neste edital para apresentação de projetos do Carnaval 2011. São R$80 mil que serão distribuídos para as escolas interessadas. Se tiver várias escolas, isso aí vai ser repartido entre elas. Se tiver pouca gente, vai ser repartido da mesma forma. Mas o total aí são R$80 mil e não passa de R$12 mil para cada bloco ou escola de carnaval. Agora 11 horas e 13 minutos, este é o Giro.
O Giro por Guaxupé.
Daqui a pouco, Sabor de Melodia. Apoio Cultural.
Minquilo Materiais para Construção. Qualidade e economia na construção. Em Guaxupé e Guaranésia. Minquilo Materiais para Construção. Farmácia Homeopática Ramo Verde. Há 20 anos, a natureza para a sua saúde. Farmácia Homeopática Ramo Verde.
Ontem eu participei, já falei agora há pouco, lá da chegada da Companhia de Reis na casa da Yolanda, Xuxa do Planalto, e teve um monte de gente. Depois eu passei lá, tava coalhado de gente, assim, pessoal esperando aí a janta sair, aquela confraternização, né, e reza e agradece. E a gente ouviu também agora há pouco a Gasparina Esteves, ela que também tava lá, e contou pra gente a sua história. É seu neto, é isso? É o seu neto, né? Mas contigo também teve uma questão cuja fé foi muito importante.
Teve sim.
Bom dia, Gasparina.
Bom dia.
Conta para os ouvintes do 87 FM.
Bom, alguns anos atrás, pouco tempo antes de nascer, eu tive um problema sério antes de nascer. Meu avô fez essa promessa, que seria dos três ex-magos, do Santo Reis, que se eu nascesse bem, que ocorresse tudo bem, que ele cumpriria a promessa dele. Durante anos ele cumpriu. Após a morte dele, quer dizer, todo mundo esqueceu do verdadeiro sentido da fé. Uhum. Partimos cada um, tomamos um rumo diferenciado e seguimos a estrada. Bem, em 2000 eu tive câncer. Não foi um, foi pulmão, estômago, cérebro, perdi a visão esquerda. Naquele momento, a fé foi a única coisa que me segurou. Porque eu cheguei aos 24 quilos, careca. Entendeu? Tinha pelo nenhum, nada. Aí lembrei que eu tinha fé. Porque ninguém acredita, mas a fé é um pedacinho do nada. Que às vezes as pessoas dizem, não vale nada. Não, vale. Para mim, Foi a vida que me trouxe de volta a fé, a confiança. E aonde partiu essa confiança? Lendo, do nada, dentro do hospital, eu vi que já era uma época de companhia de reis, tudo. Eu peguei e fiz a minha promessa, que se eu ficasse boa, eu cumpriria a promessa de sair em uma companhia de reis. Pois muito bem, em 2005 eu cumpri a minha promessa, tá? Eu saí numa companhia, circulei, Taboão da Serra, São Paulo, nessa companhia.
Você mora em São Paulo?
Moro em São Paulo. Muito bem. Quando foi agora, em 2010, nasceu meu neto, Francisco, com uma isenção de total de leites, sabe? Não tinha condição nenhuma, tudo quanto é tipo de leite já tinha sido testado. E, lógico, nós temos médicos, pessoas especializadas nisso, mas o Francisco só chorava. Então, naquele dia que eu achei que eu fui com ele até o consultório de um médico, chegando lá, o médico falou que não, que até os 6 meses ele iria consistir naquela alimentação, que seria o chá e um leite. Ao partir daquele momento, naquele momento eu já tinha feito uma promessa para Nossa Senhora Aparecida, já tinha ido na Aparecida do Norte. Naquele momento eu falei, Santo Rei, eu vou de novo.
Terceira vez.
Uhum. Na terceira vez, passou uma semana, eu liguei para minha filha aqui em Guaxupé. Ela falou para mim, não, tá tudo bem, mãe. Hoje ele come mamão, ele come banana, toma o leite dele, toma chá, toma água e não chora mais de dor. Entendeu? É a coisa mais importante que eu acho que de tudo isso que aconteceu comigo, de eu ter conseguido vencer a etapa do câncer, de ter vencido todas as minhas etapas, foi o meu Francisco, sabe? Porque é uma coisa, ele nasceu pela segunda vez, quer dizer, para mim seria um filho. E um avô, você sabe, uma avó, que é uma coisa que é filho duas vezes, não é só. Porque quando você cria seus filhos, você não sabe criá-los. Mas um neto é duas vezes. Você vai medir o esforço errado, certo, que você praticou na vida. Eu, desde 2004, eu faço programas voluntários, eu luto pela vida das pessoas. São Paulo mesmo, Santo Amaro, Hospital das Clínicas, Emílio Ribas, Incor. Vários hospitais, eles me chamam de Sorriso ou a Bruxinha da Sorte. E com isso eu consegui sobreviver. E a minha história, ela vai muito mais fundo do que a verdade. Eu acho que a crença em Deus e em Santo Reis, podem acreditar, é fé. E acreditar não é apenas um grão de areia, é uma verdade, é a realidade. Entre a morte e a vida, só existe a fé.
Você começou a fazer trabalho voluntário por conta disso?
Justamente.
Como gratidão?
Não. Meu trabalho voluntário já vem há muitos anos, porque eu recebi esse trabalho voluntário, sabe? Você só dá aquilo que você recebe. Eu não sei se você sabe que você nunca faz nada se você não passa por um momento difícil na vida. Ninguém ajuda ninguém se você não tem na família um ente querido teu que tenha necessidade de ajuda. Eu parti com uns amigos, quando eu fiquei doente, quando eu tive o câncer, vários amigos se mobilizaram e não me deixaram perder a mordomia, como se diz todo mundo, né? Então, pessoas milionárias, sabe? Oscar Simons, entendeu? Augusto, Lamartine, Andréia, Paulo, são donos de empresas Monte Calme, essas coisas, tudo em São Paulo. Nosso querido Alckmin, né? Que eu era funcionária pública, na época doente, Serra. Quer dizer, pessoas influentes mesmo, mobilizaram casas que faziam trabalhos voluntários e não me deixaram faltar nada para mim e nem para os meus filhos, através de trabalhos voluntários. Valdir do Viva, nosso querido promotor Cidanelli, entendeu? Que é o nosso, é uma das pessoas mais importantes dos Doutores da Alegria, sabe? E eu passei a ver aquilo de uma maneira construtiva para a minha vida. Então, a partir daquele momento, eu achei que, quando eu estava na depressão, não tinha, que eu voltei à vida de novo, que eu voltei a viver de novo, eu não tinha sentido mais para viver, porque eu não tinha o que fazer. Não ia trabalhar mais, não ia nada mais, então eu ficava deitada. Um belo de um dia eu recebi um convite para que eu participasse, para contar histórias. E eu fui. Eu me apeguei àquilo, a cada criança, a cada paciente que tinha ali dentro daqueles hospitais. Eu transmiti a minha fé e a caridade que eu tinha recebido das pessoas, sabe? O amor que eu tinha recebido das pessoas. Porque nesse meio termo, você não recebe daqueles que você dá, você recebe daqueles que você menos espera. E foi aí que aconteceu. Não foi que eu escolhi, sabe? Depois de tudo que eu passei, não. Eu fui premiada por Deus de ser a Gasparina, mas que todos me conhecem como a Filomena, sabe? O sorriso, o grito de alerta.
Porque você encarna o personagem...
O personagem.
Do Doutor da Alegria.
Justamente, o personagem. Entendeu? Então, esse personagem, ele não tem... Pra dizer pra você que ele tem... Ele só tem alegria. Eu só sou uma pessoa alegre. Então, pra falar da fé, você tem que chorar. Você pode chorar de alegria também. Mas de recordações, você chora, você lembra, você tem momentos de alegria e tristeza. Não é isso? Eu hoje não tenho mais isso. Eu não tenho mais isso. Entendeu? Eu não tenho tristezas mais. Eu não tenho medo. Sabe? Se hoje você me perguntasse se eu teria medo de atravessar pro outro lado de um rio, nada, eu não teria esse medo mais. Sabe? Eu não tenho. Ontem eu andei na chuva. Sabe? Recentemente eu fiz uma radioterapia. Que eu tive um tumor pequeno no íris do pulmão esquerdo, não faz nenhum ano. Meu médico disse: Gasparina, imunidade. Gasparina, fiz ontem, eu estava descalço. Entendeu? Tô debaixo de chuva, carregando a minha bandeira da paz,
que
da
que
vida.
Carregou a bandeira? Foi. Santos Reis, né?
Uhum. Sabe?
Você veio lá de São Paulo só pra isso?
Só pra isso. Eu cheguei ao meio-dia ontem, entendeu? E vou embora ainda hoje.
O só pra isso não foi no sentido todo.
Não,
não
só pra
não
isso.
Não tô diminuindo a importância disso, não. Eu tô dizendo que exclusivamente pra isso.
Pra isso, porque meu neto não tá aqui, tá viajando, foi pra Bahia com a mãe e o pai. Quer dizer, meus irmãos, eu vi tudo, porque tava todo mundo lá, né? Uhum. Então, a minha única coisa que eu vim fazer em Guaxupé ontem foi carregar a minha bandeira.
E como é que você ficou lá? Porque a gente conversou antes, né?
Justamente.
Da chegada. Depois eu tive que sair, aí eu não cheguei a ver a festa depois e também não cheguei a participar do jantar, que eu lamentei muito. Mas enfim, como que foi essa...
Foi lindo.
O que você sentiu na hora lá?
Sabe quando você carrega um peso e de repente você perde a noção do tempo, a noção da verdade ali? Você fala assim, meu Deus, tá chovendo, você tira o sapato, né, dá a bolsa, tira tudo, encosta tudo lá no cantinho e sai. Quando eu saí da casa daquele senhor com a bandeira até na porta da casa da Xuxa, que Deus abençoe ela muito, porque ela permitiu que isso acontecesse na minha vida, tanto pra mim quanto pro Francisco, sabe, que eu cheguei ali, foi uma vitória, sabe? Eu tô leve, eu tô feliz. Sabe, eu tenho uma sinusite daquelas que ataca assim, ó, você tomou um copo d'água gelado. Nossa. Pois, dessa vez, nada. Eu dormi tranquilo, eu deitei e dormi. Cheguei, tomei um banho, deitei e dormi. Nunca me senti tão bem como todas as vezes que eu terminei de carregar a cruz. Da verdade, eu não parei pra pensar e vou te falar uma coisa. Tô leve, sabe, tô feliz, sabe, tô sentindo como se eu tivesse cumprido, com o meu dever cumprido, sabe. E eu queria que muita gente que tivesse na mesma situação que eu, que já passaram, que estão passando, tivesse o mesmo apoio que eu tive, sabe. Mas aquela sementinha, aquela é germinada por amor, carinho, dedicação.
E como é que desperta? Essa semana, creio eu que seja a terceira vez que a gente está promovendo esse tipo de discussão aqui, do despertar para a vida, vamos falar assim, né, de ter a força de vontade, de sair do fundo do poço. Na segunda-feira a gente conversou aqui com o pessoal do Alcoólicos Anônimos, que estava falando disso, que tem que ter vontade de mudar. Ontem a gente estava conversando com o Marcos Páscoa, que é acupunturista aqui de Guaxupé, ele que contou pra gente também sobre a gratidão ontem, que inclusive além de Dia de Reis é Dia da Gratidão. Ele estava dizendo que é importante a gente agradecer também por aquilo que a gente não tem, como por exemplo, quando a gente tem saúde, então vamos agradecer por não termos problemas, por não termos doenças. E a mesma coisa, agradecer por ter problemas também. Justamente. Por ter a força de vontade de poder enfrentar isso aí.
É isso mesmo.
Aproveitando que você está aqui pra gente fechar essa semana nesse aspecto da força de vontade, até no âmbito da autoajuda, o que você poderia dizer para despertar no interior dessas pessoas? Como é que ela vai despertar essa força de vontade, correr atrás e brigar por aquilo que ela acredita que não tem solução?
Se você rega uma planta, que seja uma rosa, uma flor, o que acontece se você esquecê-la fora do teu domínio de capacidade? Ela vai murchar e morrer. Então o ser humano também é assim, entendeu? O que um ser humano pode ter de mais precioso na vida dele? É a vida. Então, se ele não dá valor na vida dele, por quê que ele está aqui? Então, o sofrimento vem mesmo, vem à tona. Mas não é o vício da bebida, não é o vício da droga, não é o cigarro. Você entendeu? Não é isso que impede você de chegar a Deus. Não. O que impede você de chegar a Deus é você não querer. É você não ter, sabe? O poder de tirar de você, sabe? O mínimo que você tem, que é o amor. Porque o amor, ele é tão pequenininho, mas ele é tão valioso, porque ele é o maior, sabe? Só que as pessoas acham que é o mínimo, a caridade, a bondade, a bênção. E agradecer todos os dias, mesmo quando você está doente. Pai, obrigada, sabe, por eu estar nessa cama, estar viva, estou enxergando, estou falando. Obrigada. Sabe, acordar de manhã é o que eu faço todos os dias e que eu aprendi a fazer. Sabe, pode estar chovendo e eu falar assim, oi dia, bom dia. Sabe, quando eu vou dormir, boa noite, Deus. Sabe, não precisa rezar não. Sabe, a fé não é isso, não.
Não importa qual fé que você é, em qual doutrina, em qual religião.
Qual doutrina você está, em que religião você está, entendeu? Eu aprendi isso porque as pessoas que oraram por mim eram evangélicos, eram espíritas, eram kardecistas, eram tudo que vocês possam imaginar. A minha casa era cheia de crianças porque eu trabalhava com isso, entendeu? Então eram todas as religiões ali. Às vezes cruzavam, candomblé, sabe? Com adventista, mas eles oravam juntos.
Que beleza, muito bom.
Sabe? Eles oravam juntos ali para pedir o quê? Para que eu voltasse a trabalhar e cuidar dos filhos deles ali. Sabe? Então aquilo para mim foi a coisa mais importante da minha vida. Eu aprendi no pequeno detalhe, não é o muito dinheiro e nem é o pouco dinheiro. Ontem eu estava vendo pessoas das mesmas condições que eu passei, sabe, anos atrás, que não tem recurso nenhum. Aí ela olhou para mim e falou para mim, eu posso ficar do teu lado para segurar na bandeira? Eu falei, pode. Quiser a promessa, era minha. Ela foi, ela tá com os dois pés enfaixados, entendeu? Tem 3 cirurgias para ser feita e ninguém tomou uma atitude ainda, sabe? Nenhum ser humano foi lá e falou, olha, vem cá, sabe? Vamos colocar o C aqui, vamos fazer os exames, tudo, vamos ver o que está acontecendo, que ela não tem como se aposentar. Cadê o ser humano, gente? Cadê o povo? Não precisa ser uma pessoa, sabe? Não precisa ser prefeito, não precisa ser vereador, uhum. Não precisa ser nada. Pode ser você, pode ser eu. Foi o que eu falei pra ela. Chega no teu médico e me peça uma carta. Entendeu? Eu só quero uma carta dele. Pra que eu possa mover esse processo. Sabe? Não é ganhar, não é arrumar um advogado pra ganhar o dinheiro dela, não. É pra dar o dinheiro pra ela. Ela veio com uma, da fazenda onde ela mora, 7 quilômetros, com os dois pés enfaixados, que ela vai cortar os pés. Estou esperando para aposentar, para ela poder cortar os pés, para depois aposentar. Tá, beleza, né? E eu estou aqui, aposentada, no teto máximo do estado de São Paulo, hein, gente? Da prefeitura também, teto máximo. E só perdi uma visão, que não me vale nada em vista da que eu ganhei. Entendeu? Não me vale nada em vista do que eu ganhei. Perdi os direitos de dirigir? Tem problema. As pessoas me levam para onde eu quero ir.
É as histórias da Gasparina Esteves, cujo nome é dedicado a Gaspar, que é um dos 3 reis magos, e que compartilhou conosco aqui a sua emoção nessa manhã de sexta-feira, um dia depois do Dia de Reis, hoje 7 de janeiro de 2011, né? E a Nilza está dando aqui os parabéns pela força de vontade, pelo seu entendimento. Tudo de bom aqui. A Nilza, que eu acredito que seja uma representante de muita gente que está dizendo em off aí a mesma coisa.
Certo.
Muito obrigado por você ter vindo.
Obrigada.
Aqui. Depois você volta, quando você estiver em Gospé, você volta para contar mais detalhes aí sobre o trabalho.
Não,
lá com...
Eu vou te trazer...
Os doutores da alegria.
Entendeu?
É,
nós
sim.
Vamos vir.
Que beleza,
sabe?
Muito
pra
bom.
Que você possa divulgar isso e quem sabe. A gente monta uma ONG em Guaxupé e vamos fazer pelo povo, para aqueles necessitados mesmo que eles realmente precisam.
Já pensou?
Entendeu? É o que nós fazemos dentro dos hospitais em São Paulo e no Brasil inteiro. Acho que aqui ainda não tem um grupo de voluntário formado.
Demorou, viu?
É o que precisa.
Se Deus quiser, vai dar
certo.
Tá bom?
Eu que agradeço por estar aqui, tá? E que Deus te abençoe muito e cuide de você.
Amém.
Que você continua lindo e maravilhoso.
Muito obrigado. Parabéns aí pela história, pela lição de vida. São 11h31 agora... Esse é o Giro por Guaxupé, 7 de janeiro de 2011, e a programação da 87 FM continua no ar.
Comunitária, prestação de serviços e informação.
Apoio Cultural.
Lojas da Dica. Boas compras é aqui. Lojas da Dica. Três lojas em Guaxupé.
Essa é a 87 FM e cês, nós tivemos ontem uma receita de bolo de carne aqui do Rodrigo Zitos. E, deixa eu ver aqui o que ele vai trazer hoje. Que são duas receitas que o Amaral está trazendo para a gente hoje. Está sumido, hein, Amaral? Tudo bom?
Ah, eu fiquei meio cismado depois do almoço, né? Porque o Ricardo sumiu. Eu não sei o que aconteceu com ele. Pô, eu não vi ele mais.
Tá. O Ricardo?
É, o Ricardo Bicalho apareceu no mapa.
Eu vi ele lá.
Eu até perguntei para vocês se tinha feito algum efeito colateral, né? Aquele almoço.
Não, tá? Não, muito bom.
O pessoal sumiu.
Muito bom. Você gostou do almoço lá, Flávio? O Flávio apareceu lá depois, né? Tava bom o almoço lá, né? Na casa do Ricardo aquele dia. Muito bom, ele tá fazendo joinha. Ele tem um microfone desse tamanho na frente dele e ele faz um joinha.
Ele faz um joinha. Tá certinho ele. Ele tá com... contenção de voz agora.
De voz, é.
Olha, nós temos... Interessante, nós estamos nas férias, né, Caetano?
Uhum.
Nós estamos nas férias e a criançada fica em casa com chuva, rapaz. A criançada... Porta de geladeira é igual aquelas portas de bar country, né? Não para fechada.
Não para fechada.
Toda hora a criançada está indo lá querendo comer alguma coisa, procurando alguma coisa. Então hoje, para as donas de casa que ficam com as crianças aí, sem poder sair, tá só lá no videogame, no computador...
Bolinho de chuva.
Vamos? Não, nós vamos dar uma receita de salgado, mas como lanche para a criançada à tarde, né, para deixar eles bem calminhos, nós temos o pastelão de queijo, né, ou com qualquer outro ingrediente. E é uma... É uma receita muito simples que a dona de casa vai deixar a criançada sossegada.
Tá.
Tá bom?
Então vamos lá.
Então vamos lá.
Atenção, senhoras e senhores, aqueles ingredientes com vocês, o Amaral, com a palavra.
Vamos lá. Para massa, vocês vão usar 3 ovos, 200 ml de leite, 3 colheres de sopa de farinho de trigo, 4 colheres de sopa de farinha de mandioca crua. Não é da farinha de mandioca torrada, não.
É crua, viu, gente?
É 1 colher de sobremesa de fermento. Tempero, a gosto, né? Sal, alho, pimenta, salsinha, orégano e tudo mais. Falando no Ricardo Bicalho, pensei que ele tivesse morrido e chegou aqui.
Gente, ele chegou e olha o que, que fizeram com o cabelo dele, gente.
E pro recheio... Vocês vão usar o que vocês quiserem, né? Pode ser fatias de mussarela, né? Aquela sobra do almoço que tem, como frango desfiado, linguiça, carne moída, queijo com presunto, ou mesmo queijo com tomates picados, azeitonas, e assim. Vamos lá. Para preparar, bata bem os ovos. Acrescente o leite e continue batendo. Coloque a farinha de trigo e depois a farinha de mandioca. Adicione os temperos. Unte uma frigideira grande com 2 colheres de óleo e depois despeje a massa sobre ela né, para deixar ela bem douradinha mesmo, colocando em fogo brando, virando de um lado para o outro. Vai ficar igual uma panqueca, dourada dos dois lados. Depois de cozida, na própria frigideira, você coloca o recheio, né, que você preparou. E dobre, como se fosse um rocambole, um envelope.
Tá.
Certo?
Uhum.
E também, né? Aí depois é só retirar, colocar numa bandeja, numa forma, picar fatiado, como se fosse um rocambole. Pode servir a temperatura normal ou quente.
Será que a criançada vai gostar disso aí? Porque criança é meio
criança
enjoada, enjoada pra comer.
E criança, eu vou te falar uma coisa, eles vão adorar, porque é uma massa saborosa, leve, né? Que vai dar um sustento, vai dar uma calminha pra eles na hora da chuva. Tá bom?
Massa leve.
Tá. Massa leve, leve. Não pode ser muito pesada, não, já viu?
Eu sei como é que é. Amaral, obrigado.
Okay.
Olha quem apareceu ali, olha lá.
Eu
Louro
pensei
José.
Que ele tivesse morrido.
Olha o Louro José ali. Fala oi aqui pro Amaral.
Não, sobrevivi. Oi, Amaral. Tudo bom, Gaetano?
Pergunta per...
boa cabeça.
Ele tá, gente, ele tava com o cabelo comprido, agora ele está ao mesmo tempo sem cabelo e com o cabelo comprido. Como é que você conseguiu fazer isso?
É, a gente tem que modificar. Então, eu já preparei algumas modificações para esse ano, né?
Ele tá muito punk, gente.
Esse ano haverá alguma surpresa, viu, Gaetano?
Você não tá... Antes você tava emo, agora você está punk com esse cabelo. Isso é o punk mesmo.
Oh, pera. Inclusive, eu quero agradecer a presença dos ouvintes da comunitária na grande festa do Réveillon, né? Os ouvintes que estiveram lá prestigiando a gente, né, Caetano? Que foi um, acho que foi um sucesso.
Muito bom,
acho,
muito bom.
Legal.
E aquela camiseta sua que faz, que brilha,
que brilha
de
né?
acordo. A música toca, faz tum, tum, tum. A camisa dele faz tum, 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 em forma de luz.
É.
E não tem fio nenhum naquilo, em luz. A camiseta dele brilha e faz o mesmo. Como é que chama aquilo, Giovanni?
Aquela.
É o VU, né? O que a gente fala
é o
de
protótipo
VU.
Do Michael Jackson.
É, o chapéu mexicano, o boné
chapéu
do Village People, né?
É, espetacular. Se você quiser, você perdeu a cena. Pessoal, obrigado aqui, viu?
Obrigado a vocês.
11h37 agora, esse é o Giro por Guaxupé, dia de hoje, 7 de janeiro de 2011. E a gente está recebendo aqui no estúdio da 87 FM o professor doutor Giovanni Oliveira, ele que é doutor em música, né? Principalmente aqui no violão, e ele vai bater um papo com a gente. Tudo bem, professor?
Tudo bem, Caetano? Um prazer aqui estar aqui com vocês, compartilhando desse dia. E um bom dia aos ouvintes também da rádio.
Prazer é todo nosso. Giovanni, que veio aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o seu violão. Deixa eu encontrar aqui onde é que está a gravação. Vamos ouvir aqui uma parte do seu violão, Giovanni. Pra gente, a primeira faixa aqui. Aí a gente vai conversando com essa música no fundo, rodando aqui de fundo. Você é advogado, é isso?
Sim.
Giovanni é advogado e também nas horas vagas é músico ou é vice-versa?
Hoje em dia está vice-versa. Eu sempre quis trabalhar com direitos autorais, então foi o curso de advocacia para complementar essa parte. E eu vejo com dificuldade, por exemplo, algumas controvérsias a respeito de roubos de direitos autorais. Aí eu fiquei, poxa, como é que eu faço para trabalhar na área? Aí eu tinha que fazer o curso de direito. Então, só que o curso de direito em relação à música ou qualquer outra atividade que aconteça, eu vejo como complemento para a minha pessoa. Não vejo, nunca percebi esse tipo de atitude como algo que atrofiasse a minha capacidade, não. Pelo contrário, eu senti que com o curso de direito ampliou muitas coisas, muitos leques foram abertos, inclusive pela própria facilidade que o curso oferece em se expressar, né? Então, acho que foi muito bom, a comunicação melhorou muito, a leitura é grande. Então, e o trabalho musical tem tudo a ver com o direito, porque a arte não está restrita a você fazer uma pintura, uma escultura, ou tocar um violão, um piano, o que seja. Não. Eu considero você como um artista, e eu sou artista da rádio. Tem pedreiro fantástico, que constrói uma parede, ela fica incrivelmente bem feita, o reboco bem acabado, fica bacana. Ele é um artista também. Então, só que aí é uma questão, eu optei por isso. Essa é a diferença.
Agora, o direito autoral, você tem campo para trabalhar nisso aqui em Guaxupé?
Em Guaxupé, claro que é restrito o mercado. para falar que ainda é restrito. Mas, como um todo, as possibilidades são muito boas. Isso é porque não, praticamente se não tem advogado na área, né? Não tem advogado. Então, eu vou... um dos meus focos é nessa área. Então, só que eu estou caminhando, eu terminei o curso recentemente, então eu ainda tenho ainda que trilhar algumas coisinhas básicas para dar uns voos mais...
Dá um exemplo, por exemplo, de algum processo envolvendo direito autoral, alguma coisa que o profissional especialista nessa área poderia atuar.
Hoje em dia, a parte de criatividade não é lá essas coisas. A criatividade praticamente está em como roubar alguém sem ser pego. Então, só que hoje em dia está relacionada essa parte da criatividade com o que eu posso fazer sem ser pego. Só que não tem como fugir das ideias. A ideia é passível de ser captada. Mesmo às vezes ele andando por caminhos diferentes do que foi originalmente feito. Então é o que acontece. A gente conhecendo essa linguagem não fica tão complicado de rastrear.
Você fala a questão do plágio, por exemplo?
Sim, é o plágio que eu estou falando.
Exatamente isso.
Tá.
E que acaba tendo algumas divergências entre coincidência e o plágio.
Sim, mas praticamente a mesma coisa, são expressões sinônimas.
Giovanni, você começou a tocar violão quando, hein?
Já está indo para 32 anos de atividade. Eu até costumo brincar que não aparenta isso, mas só de profissionalismo tem isso. Olha, eu comecei aqui com o professor Ailton Paulino dos Santos, né, estudei 2 anos com ele, depois eu fui para Campinas, fiz conservatório com o professor Milton Nunes, depois fui para a universidade em São Paulo. Lá eu estudei com o professor Henrique Pinto, que infelizmente morreu há questão de uns 2 meses. Paralelo a esses cursos, a universidade, eu trabalhei, fiz dezenas de cursos internacionais, todos relacionados à área da música.
Sempre com o violão?
Sempre com o violão, sempre. Tive professores incríveis e a minha última professora foi a dona Monina, eu falei o apelido dela, dona Monina, ela é argentina, mas o nome dela é Adolfina Heidsen. A melhor musicista viva do planeta. É só uma curiosidade, o feminino de músico é musicista, tá? Então eu estudei com ela, ela foi professora de músicos incríveis em todo o planeta. A formação dela também é de uma linhagem, eu até me honro disso, de falar sobre isso, porque eu sou descendente dessa linhagem. Graças a Deus eu tive sorte dela me aceitar como aluno. E se trabalha coisas incríveis, e sobretudo o que é o ser humano, né? Que ela não adianta. Hoje em dia nós somos regidos por algumas coisas. Fala que, por exemplo, acontecem muitos trabalhos em discos, músicas ao vivo, etc. Mas o músico não é aquele que toca. O trabalho musical está por trás disso. O artista não tem como mentir. Isso é fundamental que se entenda. A pessoa pode mentir, querer mentir, mas o gesto dela pode contradizer. É muito conhecido isso. O olhar dela pode contradizer a fala que ela está dizendo. E assim vai. Na música não muda nada. O trabalho musical é como você está vivendo, como você está trabalhando na convivência. Um artista verdadeiro não consegue mentir. Isso eu aprendi com a dona Monina. Então, para que meu trabalho tivesse força, eu tive que também mudar como ser humano.
Olha só, claro. Porque você vai expressar aquilo.
Exatamente.
Que, e de repente até inconscientemente, né, aquilo que está no seu íntimo.
Eu até questiono um pouco quanto o inconsciente, sabe? Mas, às vezes, nós estamos de uma maneira ou de outra viciados na mentira, né? Então é difícil você conviver com a verdade. Agora, o artista, conforme os ensinamentos que eu tive com a dona Monina, não é possível essa mentira. Você tem que trabalhar de forma honesta, levar a informação clara, objetiva, e todo esse trabalho pessoal reflete no trabalho do resultado sonoro.
O que acontece com um músico que não tem lá uma conduta muito coerente?
simplesmente no, o trabalho dele é mascarado. É muito fácil de perceber isso. Bom, esse fácil... Mas eu vou tentar explicar. Um artista que precisa de moças bonitas dançando e rebolando, ou rapazes bonitos dançando e rebolando, luzes para todos os lados, eu garanto para você, esse cara é um mentiroso. Eu convivo com isso, eu vejo. Ele é um mentiroso. O trabalho artístico, ele não requer... É um outro tempo. Essas luzes, as moças bonitas e os moços bonitos dançando e rebolando, eles camuflam a mentira, a linguagem mentirosa. O que se passa atrás de uma informação dessa é: continue sendo burro, continue votando errado, não leia, fique na frente da televisão assistindo o seu
Big
time
Brother.
De futebol, o Big Brother, o que seja. Continue sendo um imbecil. É assim que acontece. Desculpa o imbecil, mas é isso que acontece. Porque se a pessoa tem dignidade, ele não aceita essas coisas. O verdadeiro compositor, vamos dar um exemplo que ele é popular. Beethoven, eu acho que a maioria deve conhecer Beethoven. No Brasil tem um outro nome interessantíssimo que chama Heitor Villa-Lobos. Mas vamos falar do Beethoven, que eu acho que é mais fácil. O Beethoven é... Ele é compositor daquela música tan 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 tan, tan. É popular. Eu citei isso só para ajudar quem não conhece o tal Beethoven. Muito bem. O Beethoven trabalha em prol da humanidade. A linguagem musical dele, como aqui no caso nós temos uma linguagem verbal. O Beethoven trabalha a linguagem musical. Não difere em nada da nossa linguagem verbal. Só que o Beethoven sabe trabalhar a linguagem musical. O que ele faz para a humanidade? Ele trabalha aqueles sons para que o homem desenvolva, cria condições de viver melhor, de se entender melhor, de ser sensível. Aí o que acontece normalmente? Vem um desses artistinhos aí, com as moças bonitas, dançando, rebolando, canta uma linguagem que simplesmente atrofia o homem. E esses são tidos como artistas. O Beethoven morre às vezes, artistas como ele morrem na miséria, morrem no asilo, morrem no hospício, sem dinheiro, sem nada, mas trabalharam para a humanidade. Esses outros, o que acontece? Eles trabalham em prol da conta bancária. E toda a mídia favorece para que esse cara sobreviva, para ele que ele continue tendo a conta bancária poupuda. Só que esse cara é um egoísta. É isso que acontece. O pessoal não percebe isso. Eu fico, com todo respeito, eu fico um pouco maluco. Hoje nem tanto, mas...
Você ficava mais maluco.
Eu ficava. Hoje eu estou um pouco aleijado. Mas esses caras são egoístas. Eles não trabalham para a humanidade. Eles trabalham para uma canção ridícula, sem conexão, que trabalha em prol da decadência, de uma burrice. E o pessoal paga, compra e gosta. Então, pela lógica, um que trabalha para a humanidade, o outro que trabalha para a sua decadência, quem eu deveria... A pergunta é qual dos dois é a minha opção? Só que aí acontece um probleminha. Eu posso falar mais essa?
Pode, porque a música está combinando com tudo que você está dizendo.
Então, então o que acontece? Olha só para você ver que coisa mais louca. Para quem interessa essa questão do artista popular... ter a mídia ajudando ele, reforçando para que ele seja um artista, ele não é. Ao passo que o Beethoven, você gosta de Beethoven, você gosta de uma música erudita, da música clássica, que nem o pessoal fala, não sabe nem falar clássica, mas tudo bem. Aí, esse cara, essa música, esse artista idiota que aparece na televisão, com todo respeito do idiota, ele tem um valor, mas é muito pouco, eu garanto para você. O que acontece? O governo favorece que esse cara continue no lugar dele. Por que isso? Mas onde que esse Giovanni arrumou essa informação? Olha para você ver, é uma conta matemática simples. Hoje no Brasil nós temos, está calculado em 190 milhões de pessoas. Quando você trabalha 190, quando você, esses 190 milhões, se nós calculássemos que fosse 190 milhões de sentimentos, o que é isso, sentimento? Quando você ou escuta uma boa música, quando você escuta uma boa conversa, quando você lê um bom livro, isso é diferente de quando você não escuta uma boa música, quando não, escuta, não tem uma boa conversa, e assim vai. Então, quando você tem 190 milhões de pessoas, você tem uma dificuldade para controlar 190 milhões de pessoas, de sentimentos. Porque cada um é um. Eu, na qualidade de governante, de tirano, o que eu vou querer fazer? Eu vou querer reduzir esses 190 milhões para 10 milhões. Se eu puder reduzir para 1, é melhor.
Aqueles que têm capacidade de confrontar, seria isso.
Lógico, é muito mais fácil eu controlar um número reduzido de pessoas, de sentimentos, do que 190. É o que acontece com essas músicas. Elas petrificam o sentimento das pessoas. Exatamente isso. A música boa, ela funciona assim. Eu vou dar um exemplo. Nós estamos aqui num prédio, muito bem. Se esse prédio cair e nós estivermos aqui dentro, provavelmente vamos morrer nos escombros. Alguém vai falar assim: nossa, morreram 3, morreram 4, morreram. Nossa, que pena, vamos rezar, vamos. Eles viram esse prédio demolindo. Eles viram. O problema é que quando você trabalha uma música idiota dentro do seu corpo, você está destruindo um prédio. Só que esse prédio ninguém vê. Esse é o prédio mais importante, que é o seu prédio.
Você mexeu com uma fera que está aqui, ó. Você acordou uma fera
esse
aqui, Giovanni.
Esse prédio, só que as pessoas não percebem que ele é demolido ao longo das existências. Isso é uma pena. Então, eu só para concluir a ideia, na qualidade de um presidente, de um governante, o que seja, puxa, é óbvio que eu vou optar por um número reduzido de pessoas. Claro, fica muito mais fácil de eu controlar. Agora, imagine isso só no Brasil, 190 milhões de sentimentos, de almas. Por que é isso? Só para concluir a ideia, a música funciona mais ou menos assim. Se você quer ficar com o braço, a perna grossona, bacana, você vai lá na academia, começa a malhar, não sei o que, trabalha legal e vai crescendo. Por quê? O músculo recebeu um estímulo. É assim que funciona também com a nossa capacidade.
Não só na música, né? O estímulo... música, sim, literatura...
Sim, claro, tudo. No caso, eu estou sendo específico quanto à música, mas tudo funciona para tudo, claro. Se você tem um bom estímulo, claro que você vai ser diferenciado. Muito bem, com a música é o seguinte: alguém pega som? Eu quero saber quem pega som. Ninguém pega som. Ninguém. Por que ninguém pega som? Porque som não foi feito para ser pego. Simples. O que acontece é o seguinte: o som é sentido. Então, quando você vai lá na academia e trabalha o músculo lá, engrossa, bacana, tá saradão, né? Beleza. Quando você escuta um bom trabalho musical, acontece o mesmo. Você desenvolve o seu sentido. Você desenvolve o seu sentimento. Por quê? O único órgão capaz de perceber, decodificar um som é o sentimento. E quando você escuta uma boa música, se desenvolve corretamente, como está fazendo lá na academia, de preferência com um bom professor. E assim funciona com o som. Então, quando você trabalha esse sentimento, ouvindo uma música de uma pessoa que trabalha em prol do seu desenvolvimento, ocorre o quê? O desenvolvimento de todos os lados. Na origem, lá no compositor, e o objetivo do compositor, que é o ouvinte. Então, quando essa sequência não é quebrada, ela é quebrada, e ocorre vícios incríveis que eu vejo assim, questão de milhares de anos para serem corrigidos. Esses vícios não são resolvidos de uma geração para outra, não. É questão de milhares de anos. Então, o que acontece? Como eu sou um tirano, eu privilegio para que essas coisas aconteçam. As músicas ruins aconteçam, porque eu vou conseguir controlar melhor. Aí você fala: puxa, mas não é possível que um resultado... Não é possível que um resultado, uma música, pode chegar a tanto. Eu garanto para vocês, o tempo da nossa conversa não é suficiente para demonstrar a grandiosidade que está por trás de um bom trabalho. Por isso que algumas vezes que eu já liguei aqui e conversei com o senhor, foi no sentido de: ó, rádio que toca porcaria já tem bastante, por favor, não se iguale a elas, porque senão essa rádio comunitária, que eu encaro como uma coisa que eu posso ouvir, eu no mínimo riscaria do meu mapa, porque já tem muita rádio no nível que eu não gosto nem de citar, senão eu vou acabar xingando aqui.
Falou,
você acabou de ganhar um amigo aqui, viu, Giovanni?
Eu concordo em gênero, número e grau. Inclusive, quando eu coloco algumas músicas, eu faço o programa do baú, né? Aquelas músicas que eles falam que são antigas, que eles falam que são de velhos, sabe? Mas eu acho que, por exemplo, artistas como Frank Sinatra, Aznavour, Mireille Mathieu, nossa, nunca vão envelhecer. Como eu falo assim, então, se é para envelhecer, se é, então Schubert, Chopin, Beethoven, são velhos. E até hoje estão aí, ué, a música clássica, então não se deve escutar música clássica. Eu acho um absurdo. Agora, isso que ele falou é verdade. Para os governantes é melhor botar o povão no curral. E só dá para eles o quê? Bunda, bunda de manhã, bunda de tarde, bunda de noite. E a música de hoje só fala, só trata, vai e volta, só fala em bunda. Só bunda.
Calma, calma,
bunda.
Calma, calma.
Não, bunda,
calma.
Nádegas e nada. Vai,
calma.
Mas é isso que a música de hoje é. Eu penso assim, sei lá. Até eu me sinto constrangido às vezes, Caetano. Até eu nem fico, você sabe.
Eu também fico.
Eu saio do palco, saio e não gosto de colocar eu um... um axé, um sertanejo, um funk.
Porque você é um DJ, né? Um DJ.
Eu sou DJ, eu fico mal em ter que colocar um negócio desse. Então eu deixo pro meu menino lá, né? Depois ele vai e coloca. Porque eu me sinto mal em colocar essas porcarias que ele citou aqui agora.
Giovanni, agora tem o sabor de melodia, a gente vai ouvir aqui meia hora com as suas músicas.
Legal,
o que, que nós vamos ouvir agora? O que, que você pode dizer pra gente em relação ao seu trabalho como violinista? Isso que a gente vai ouvir agora, isso foi gravado onde, quando?
Vai ficar um pouco complicado assim eu sintetizar isso, mas esse disco aqui foi uma série de recitais que eu fiz aqui no Guaxupé, região, São Paulo, na USP, e eu resolvi deixar registrado. Foi sem uma... Esse disco aqui, acho que não sei quais que você vai optar,
não,
mas
é
o resultado de uma apresentação pública. Até é interessante dizer que na época quando eu fiz esse... o meu último recital, antes de gravá-lo, foi num anfiteatro da USP. E depois que eu terminei a apresentação, eu nunca tinha apresentado lá. Depois que eu terminei de apresentar esse trabalho, o pessoal questionava de onde que eu era, né? E pedir autógrafo, uma coisa assim legal. E aí eu falava que era de Guaxupé. Aí, assim que eu dizia Guaxupé, o pessoal, Guá o quê? Guá o quê? Então, o que eles pensavam, assim, vários falavam, pô, eu pensava que você morasse em alguma cidade da Europa, alguma coisa assim, porque eles gostaram realmente do trabalho. E esse trabalho aqui estava para ser editado, e teve um probleminha, o Almir Chediak, nós tínhamos contato com ele, e uma semana antes dele ser assassinado, eu conversei com ele, ele ficou uns 15 minutos no telefone elogiando meu trabalho e não acreditava que alguém do interior de Minas pudesse fazer um trabalho desse. Mas infelizmente acabou não vingando o resultado do disco. Então o que eu trouxe aqui para você é o pirata do meu próprio trabalho. Mas tá guardado aqui, vamos ver.
O duro é que você não pode processar você mesmo, né?
Não, não vai.
Questão dos direitos autorais. Giovanni, atualmente você não está tocando?
Não.
Você está meio fora de forma. Eu ouvi falar que está meio fora de forma?
Sim, eu me considero como tal. Mas eu precisaria de um ano aí para voltar à minha condição normal, mas o meu objetivo no momento é conhecer outras coisas. Eu não como pessoa não me sinto restrito a uma coisa, não. Eu vejo a vida de uma forma mais abrangente. Eu trabalho com o violão, mas de forma mais com os alunos. Eu tenho alunos bons.
Você está dando aula então?
Ainda trabalho dando aula. Eu ainda ministro aulas de música.
Aqui em Guaxupé.
Aqui em Guaxupé.
Tá. Bom, e o Giovanni tem uma família de muito bom gosto também, né? Que é a Valéria, o Andrés e o Adrian,
isso,
que são ouvintes aqui da
rádio. E que me permita mandar um beijão para todos.
Então, e como que é o papel dessa família no seu trabalho, sendo que a Valéria também é musicista?
Perfeito.
E os dois meninos adoram o baú do Ricardão, por exemplo.
A minha família é uma família, dentro dos padrões que eu percebo, um pouco diferenciada, porque os meus meninos são inteligentíssimos, criativos, e a minha esposa não fica nem um pouco atrás. Eu diria que, inclusive, ela é a chefe da inteligência lá, porque ela realmente é um computador ambulante de 400 mil gigas, né? Então, muito bem. Então,
quem que começou primeiro a tocar?
Eu comecei.
Vocês conheceram por conta da música?
É engraçado, foi a música que nos uniu mesmo. Uma vez, quando eu estudei no ginásio, ela também, nós trabalhávamos na parte da ginástica, do Férias, E eu praticamente, eu não lembro dela na época, é engraçado isso. E ela evidentemente sabe disso. E um dia, muitos anos depois, eu já estava estudando fora, e nós nos encontramos aqui num bar, ela, o papo surgiu, e parece que deu certo até hoje, né? Tamo junto.
Manda um abraço pra turma lá.
Darei, com muito prazer.
Então a gente vai ouvir aqui na primeira meia hora do Sabor de Melodia, a gente vai ouvir as músicas do Giovanni. É, no seu violão. Giovanni, muito obrigado, sucesso pra você e que você continue aí com essa bandeira, né, em prol do bom gosto, em prol da arte de verdade.
Eu agradeço a oportunidade também pelo convite, tá? Eu tive dificuldades em encaixar meu tempo para vir aqui, mas agora nesses dias deu, eu entrei em contato com o Rodrigo e com você pra gente acertar. Fico muito feliz, ouço a rádio. É, e eu aconselho você no sentido de não baixar o nível. Por favor, se você pensa na comunidade, como eu acredito, pense também numa trilha sonora, algo que possa dignificar o homem.
Francisco Cuoco cantando soleado, pode?
Pode. Ah, deixa, tem mais um segundinho? Quando você reclamou do Gilberto...
João Gilberto,
uma vez eu liguei aqui dando uma bronca, né? Presta atenção, João Gilberto não é isso não. O João Gilberto, realmente, ele é um artista. Uhum. A diferença do João Gilberto em relação aos outros, você fala, mas a voz dele é isso, a voz dele é aquilo. Ele tem um timbre de voz diferente, eu prefiro dizer assim. Mas o resultado do trabalho dele, a qualidade rítmica, a qualidade harmônica, a sutileza das inflexões que ele faz, o requinte do trabalho dele é diferenciado. Por isso que ele é o João Gilberto. Se ele é chato ou implicante, naquele dia que eu reclamei com você, você estava colocando que morreu, aquele artista lá, o
Michael Jackson.
Pô, o Michael Jackson é um estrelíssimo. Pô, perto do João Gilberto, o João Gilberto é simplesmente, além de ser brasileiro, é humilde perto do Michael Jackson. Então aquilo lá me deixou maluco. Falei, eu tenho que ligar agora.
Mas depois disso aí eu comecei a prestar mais atenção no João Gilberto.
E eu acho que
estou quase chegando lá.
Mínimo você enriqueceu um pouquinho, não tenha dúvida.
Sem dúvida. Obrigado, Giovanni.
Obrigado.
Bom final de semana.
Obrigado também pela rádio.
Valeu, Ricardo.
Olha, eu pegando curio.
Flávio.
Até amanhã.
E o joinha tá lá. A gente encerra. Obrigado, Priscila Máximo. Obrigado a todos vocês, ouvintes do 87 FM, que fazem conosco este programa chamado Giro por Guaxupé, que vai ao ar neste horário, segunda a sexta-feira, sempre com a proposta de movimentar essa cidade, de fazer com que a gente pense por não só um ângulo ou um ponto de vista, mas sobre várias óticas. E a gente só constrói esses pontos de vista diferenciados quando a gente coloca nesse microfone pessoas que, cada um na sua especialidade, tem a oportunidade de expressar aquilo que sabem, aquilo que sentem. E assim a gente vai trocando ideias e vai ficando cada vez mais rico nessa riqueza que verdadeiramente importa, que é o nosso conhecimento, que é a nossa forma de enxergar o mundo de uma forma mais positiva e, acima de tudo, de agir em prol das pessoas que precisam. Obrigado a todos, um bom final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser.
Coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo amor, é impossível ser feliz sozinho. O resto é mar, é tudo que eu não sei contar.
A Rádio Comunitária 87 FM apresentou o Giro por Guaxupé. Você ouve a seguir o Sabor de Melodia.
ZYL 514, canal 200, estéreo. Esta é a Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Operando em frequência modulada 87,9 MHz. E pelo endereço eletrônico www.87fm.com.br. Emissora da Associação Pró Cidadania. Estúdios na Capitão João Machado 199, Centro de Guaxupé, Minas Gerais. 87 FM. Essa é rádio de verdade. Thank you.
partir de agora.